Negócios Sociais.
Para mim era muito difícil, porque eu era uma dona de casa, eu vivia no meu lar, era uma pessoa doente. O marido era aquela coisa que a mulher tinha estado de casa, tinha que cuidar dos filhos, fazer comida. Mulher não era para ser independente, conhecer o mundo. Aí, a partir do momento que eu saí de casa, comecei a trabalhar, eu me desenvolvi, aprendi assim, as coisas, comecei a conhecer amigas. E comecei a passear, e aí eu vi que não era só a mulher estar dentro de casa, que tinha que ser independente. Aí comecei a trabalhar com isso, comecei a ajudar a pagar as contas de casa, ele já começou a se animar, o esposo. Minha autoestima ficou lá em cima.
Trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho, novo trabalho.
Essa transformação na vida de dona Eliane Lino, de 46 anos, começou há 4 anos, quando ela procurou o Banco Palmas. Na época, ela estava com o nome sujo na praça e desejava abrir um pequeno negócio em casa. Depois de 4 meses, Eliane conseguiu obter um empréstimo de mais de R$500 e iniciou um negócio de merendas em casa. Considerado um dos pioneiros no empreendedorismo social no Brasil, o Banco Palmas foi criado em 1998, no Ceará, mais precisamente no Conjunto Palmeiras, em uma favela localizada na região sul de Fortaleza, onde vivem mais de 30 mil habitantes. O Palmas se diferencia das demais instituições financeiras tradicionais por oferecer serviços que visam desenvolvimento da comunidade na qual está inserido. A fórmula deu certo. 16 anos depois de criado, o banco movimenta mais de R$2,5 milhões em transações por mês e possui uma caderneta de crédito de R$3 milhões. O coordenador do setor de crédito, Azier Anzorena, explica como surgiu a ideia de criar o Banco Palmas.
Já no final da década de 90, a população que tinha construído esse bairro estava quase que sendo obrigada a sair de lá, porque não tinha como manter as condições básicas de vida, água, luz, estrada, transporte público. Aí a comunidade se juntou mais uma vez, teve uma pesquisa e uma discussão muito forte ao redor da pergunta por que, que nós somos pobres. E dessas discussões e dessa pequena pesquisa surgiu uma informação muito interessante, que era que apenas 20% da renda que se gerava na comunidade circulava de fato na comunidade. E para isso se cria o Banco Palmas, acaba se convertendo em uma estratégia, um projeto para desenvolvimento local que busca organizar as economias locais a partir da produção e do consumo local.
Vou vender um rim pra pagar a luz, vou usar a luz secando o cabelo.
Iniciativas semelhantes ao do Banco Palmas, criadas no início da década de 1990, abriram caminho para o desenvolvimento do chamado empreendedorismo social no Brasil. A analista de inovação e sustentabilidade do Sebrae Minas, Fátima Trópia, explica o conceito do termo.
Empreendedorismo social são as que trazem soluções inovadoras para problemas sociais, ambientais, que venham reconhecer novas ações para apoiar uma sociedade.
Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus filhos criam fama.
Diferentemente das ONGs ou grandes empresas que possuem projetos de responsabilidade social com um perfil filantrópico, os chamados negócios sociais são totalmente voltados para solucionar problemas da população, mas sem deixar de lado a obtenção de lucro. No mundo, o Reino Unido é uma das regiões onde os negócios sociais estão mais bem desenvolvidos. Lá, a estimativa do governo é que o setor movimente R$74 milhões por ano. Aqui no Brasil, segundo o Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, ainda não há um mapeamento mais aprofundado que dimensione os negócios sociais, mas iniciativas pontuais já começam a brotar nesse sentido. Na tentativa de começar a quantificar o setor, em 2011, entidades envolvidas com negócios sociais fizeram um mapeamento que localizou 140 empresas desse tipo. Uma segunda pesquisa já está em curso e deve apontar um crescimento expressivo desse tipo de empreendedorismo. Resultados parciais indicam que já existem 120 startups só na área de educação. Para muitos especialistas, o Brasil pode se tornar um celeiro de negócios sociais. Na avaliação do professor de administração do Centro Universitário da Faculdade de Engenharia Industrial, Edson Sadão, há espaço no Brasil para o empreendedorismo social, mas é preciso superar a cultura antilucro para não limitar a atuação desses negócios no país.
O Brasil, por ser um país bastante diverso e com diversidade de demandas também, então o empreendedorismo social se torna algo absolutamente necessário, né, para o equilíbrio, inclusive econômico, do país. Sobre a questão do lucro combinado com o social, tem pessoas que causam uma estranheza, pelo menos há um pensamento inicial de que lucro não combina com o social e não combina com o meio ambiente. Então, as pessoas tendem a achar estranho, algumas recusam, algumas ficam em dúvida, outras pensam que é uma questão apenas de discurso, mas o que nós temos acompanhado aqui, de fato, é que há essa possibilidade, sim, de conciliar dois mundos que são aparentemente imiscíveis.
Um bom exemplo de empreendedorismo social desenvolvido em Minas Gerais é a empresa The Prodex. Ela visa colaborar para a inclusão de crianças com deficiência física por meio de produtos inovadores de design universal e tecnologias assistivas. A ideia de criar móveis adaptados, como mesas e cadeiras, veio depois do nascimento da filha do casal, Erika Reinaldi e Victor Reinaldi, que tem deficiência física. A empresa social, que tem como base elementos comerciais, foi criada em 2011. De acordo com um dos sócios fundadores da empresa, Victor Reinaldi, o empenho, a preocupação social e a qualidade dos produtos são essenciais para o sucesso do negócio.
Esses produtos, para serem desenvolvidos, nós fizemos uma pesquisa antropométrica e atitudinal em mais de 3.200 crianças, em 29 escolas, 360 residências. São produtos que têm uma base científica. Aí, em cada etapa do desenvolvimento do produto, tem equipes distintas especializadas participando. Você não consegue desenvolver nenhum produto que efetivamente atenda às necessidades se você não trabalhar com equipe multidisciplinar.
De acordo com Victor Reinaldi, até o momento, mais de 180 cadeiras escolares inclusivas foram vendidas para pessoas físicas, escolas e associações. O negócio tem grande potencial para expansão, já que atualmente no Brasil, 29 milhões de crianças até os 9 anos de idade têm algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Repórter Vanessa Bugri.